Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o InfoCast número 379. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um The InfoCast. Hoje, de volta à programação normal, né? O Cúter chinelou. Estamos apenas os Pedros hoje. Pedro Bragolin, olá, olá! Temos mais um EPA2 no conversando de futebol americano com o Japa, né? Ou qualquer outro podcast que tu queira nomear aqui, né? Porque puta que pariu, tá foda, hein? E aí, Japa, tudo certo?
Fala aí, Bregs, fala aí, amigo ouvinte. É o que eu falei, cara. Eu falei no último episódio. Isso aqui virou o The InfoCast com o Japa. Com o Pedro Matsunaga, na verdade. E é isso.
É, cara.
É, cada semana eu tenho um convidado, exclusivamente semana passada eu tive dois convidados, foi muito
milagre,
especial
milagre.
Pra ter dois convidados, isso aí não acontece nunca, mas é isso, virou meu podcast isso aqui.
É, cara, vai fazer o quê? E hoje, né, vamos falar da Week 15, e a gente vai conversar um pouquinho do que aconteceu na última semana, né, algumas coisas bem interessantes aconteceram, segunda-feira de surpresa, e a gente vai destrinchar. Então, o que temos para ver? E eu, como um bom pesquisador, tô dando o Google agora para saber, dia 20 de dezembro é dia do quê? Do que a gente tem a tradição, né? De ser alguma coisa, vamos lá. E aparentemente, cara, dia 20 de dezembro é dia do mecânico. Parabéns aos mecânicos, uhum. Martelinho de
parabéns
ouro.
Parabéns pro meu avô é mecânico.
Babaita, baita, parabéns pro avô do Japa. E dia da bondade. O dia da bondade me pega um pouco, porque tu achar um ser humano bondoso é difícil, mas...
É uma realidade.
É, exatamente. Então, eu prefiro ficar com o dia do mecânico. Mecânico raramente é bondoso, mas tem pelo menos bastante mecânico para todos desejar um feliz dia do mecânico. Então, para todo mundo que é mecânico e está ouvindo o The InfoCast, esse é especial para você. Também lembrando, né, para seguir a gente nas redes sociais e ficar de olho que daqui uns dias vai ter pedicology já.
Eu acho semana que vem, né? Eu acho que essa semana
então...
não vai acontecer, não. Vai ser semana que vem, porque dia 1º tem as semifinais, né? O Sugar Bowl e o Cotton Bowl, se não me engano.
Exatamente.
São as duas semifinais.
Estarei de férias, espero estar bebendo pra cacete nesse dia e curtindo o futebol americano. Só tô por sair de férias no meu trabalho. Enfim,
Em férias por tempo indeterminado, é uma delícia.
Aliás, como é que tá a vida de desempregado podendo ver NFL até as 3 da manhã?
É muito
tem
feliz,
inveja.
Cara.
Tem inveja.
É muito feliz que, assim, tipo, eu não ligo pro jogo ruinzão e, tipo, arrastando. Não foi o caso dessa semana. Essa semana os Night Football foram... Um foi muito rápido, foi um jogo meio rápido, assim. Mas esse é um exemplo, né? O Thursday Night Football. Pô, foi um jogo, tipo... Que os Raiders já tinham vencido o jogo no começo do primeiro tempo. O jogo não valia nada para os dois times. Eu assisti até o final porque eu queria ver a história acontecendo.
Que
os Raiders desaceleraram no final e acabou que a história não aconteceu. Mas eu não tava nem aí, porque eu não ia acordar cedo no dia seguinte mesmo.
Cara, o compromisso de não ter compromisso deve ser algo sensacional, irmão.
É maravilhoso.
Assim, cara, eu só quero chegar nas férias pra poder ficar de boa a madrugada inteira vendo filme, jogando videogame. Cara, e assim, ó, relaxando, porque é o que eu mais preciso no momento. E vendo futebol americano, né, que é o mais importante. Enfim, gente, lembrem de dar 5 estrelas no Spotify, por favor, não só pro The InfoCast, que tem lá, mas também pro The InfoCollege, que vai ter EP, então, nos próximos dias. E a gente vai repercutir todo mundo do futebol americano. Sem mais delongas, então... Pra, de fato, o podcast. Bom, Japa, vamos lá então pro The InfoCast. Olha só, quebramos o paradigma de introduções grandes. O The IntroCast, não vai mais existir, né? Voltamos à programação normal. E após 3 minutinhos de introdução, tenho que lhe perguntar, já que você é um cara que conseguiu ver todos os jogos ao vivo, praticamente, vou lhe perguntar, cara, pelo que a gente começa falando, porque foi uma semana bem movimentada, né, cara? Desde a quinta-feira, não que impacte tanto no, na briga por playoffs, né? Mas foi um jogo, de certa forma, histórico. E terminou com uma vitória bem improvável dos Seahawks na segunda. Então a gente teve um final de semana bem agitado, né, Japa?
É, cara, e assim, foi um final de semana que criou respostas. É, e como posso dizer, aumentou algumas dúvidas, né, eu acho. Uhum. Eu acho que assim, não tenha criado dúvidas, mas aumentou algumas dúvidas. Um exemplo, dois times que criaram uma pulga atrás da orelha da gente, né, um de forma positiva, outro de forma negativa no Monday Night. É, então assim, a gente teve alguns resultados que realmente trouxeram uma discussão interessante. É, e eu acho que assim, as duas principais histórias dessa semana é a briga por vaga nos playoffs da AFC, né? Eu acho Sim. que o wild card tá completamente aberto, assim, as três vagas, eu acho. Cleveland uhum. tá um passinho à frente, mas assim... É, cara, do jeito que tá a NFL, eu não duvidaria que eles vão perder os três jogos seguidos e ficar de fora dos playoffs, sim, entendeu?
Sim.
Então, assim, as três vagas estão totalmente abertas. A gente tem, pelo menos, aí, vamos dizer, uns 5 times na disputa dos playoffs. Denver, não sei, mas pelo menos 5 times para 3 vagas, uhum. assim, absurdamente. É, e aí, por outro lado, a gente tem... É, na NFC, uma briga por baixo, né? É, são alguns times ali brigando pelo wild card bem por baixo. São 4 times brigando aí por 2 vagas, né? É, ali, mas com recorde muito pior, com um nível de americano muito pior também do que a AFC na NFC. É, cara, e esse...
Cara, mas sabe o que mais me chama a atenção na briga de playoffs nas duas conferências? É... A maluquice que é a South em ambas as divisões, cara. Porque com a derrota dos Jaguars e os outros resultados, cara, a gente vai ter 3 times 8-6 na AFC. E aí tem... Aliás, parabéns ao Atlanta Falcons, né? Conseguiu perder. Nossa, cara, assim, ó...
E tá um jogo atrás, né? Dos outros dois.
É, exato. E parabéns, conseguiu perder num estádio onde tinha um total de 10 pessoas apoiando o time da casa. Se é que tava apoiando.
Cara,
né?
Eu acho que foram 5... Eu vou até confirmar, acho que foram 5 mil pessoas que foram no jogo.
Não tem como, cara. Mano, tinha ticket por, cara, literalmente 4 dólares. Irmão...
Não, menos. Né? Tinha ticket por revenda, nesse site de revendas próximo do jogo, por 75 cents.
Puta, cara, nossa, mano.
Tipo, sei lá, uma hora antes do jogo, se você quisesse comprar assim e falar, mano, bizarro. Tô aqui perto, não. Tá ligado?
Ah, foda-se, vou lá, é pra quem tá turista, não é uma boa, né? Enfim.
Mas foi isso.
Cara, não lembro de ter uma briga tão intensa assim, não quer dizer que talvez seja a melhor briga da história pro playoffs, mas é uma briga bem intensa por pós-temporada, cara. Isso tá de certa forma, me chocando bastante. E, assim, tem vários times ainda vivos, e não digo com um cenário de playoffs totalmente possível, mas a gente tem aí vários times brigando, né? Então, tipo, e, cara, desde pelo bye, pela seed 1, acho que na NFC, eu acho que a minha seed 1 já tá respondida, mas a NFC acho que ainda tem briga.
Ah, é? Na NFC você acha que... Na AFC, você acha que já tá decidido ou na NFC?
Não, na NFC já tá decidido, a AFC ainda tem briga.
Ah, tá, concordo. Concordo, calma,
a não ser que, por exemplo, os Ravens metam um louco e vençam semana que vem, segunda-feira, os Niners. Aí talvez o cenário se inverte, mas eu não acho que vai acontecer.
Não, mas mesmo assim tem um confronto direto, né? Porque se os Dolphins empatarem, eles têm o critério de desempate, que é o confronto direto.
Exato,
Então assim, tudo, eu assim... Mesmo que os Ravens vençam, tudo fica aberto. Eu acho assim, é aquele jogo que vale mais... É que, na verdade, os Dolphins ainda pegam os Cowboys, né? Que não, também não é qualquer molezinha. Cara, então, assim, é bem complicado, porque É assim, o Baltimore pega o São Francisco, que é o forte favorito, o virtual campeão, seed 1 da NFC, né? A gente não espera algo diferente, até porque tá mais de um jogo à frente, né? Por critério de desempate dos 49ers, tanto contra Eagles, tanto contra os Cowboys é positivo, né? O critério de desempate, então eles estão basicamente a dois jogos na frente, faltando três jogos, eu acho muito difícil que eles consigam tirar essa diferença, ainda mais porque os 49ers ainda jogam contra os Commanders, então uma vitória aí já é meio que garantida. Eles precisariam Dallas e Filadélfia terminarem invictos, um dos dois, e torcer para que os 49ers percam um dos jogos, além do jogo contra o Washington, que eles vão ganhar com certeza. Enfim, mas na AFC a gente tem uma briga muito interessante entre Dolphins e Ravens. Eu acho que essa briga não se estende aos Chiefs, né? Você concorda, Briggs?
Não, agora não mais.
Acho que nesse momento...
Não que a matemática... obviamente não tenha chance, né? Mas, cara, que... Aliás, domingo também me ressalva ainda mais as dúvidas sobre esse time. Cara, eu tenho a clara impressão que é o time que... Não digo que vai para os playoffs para passear, mas eu vou ficar os Chiefs, mas eu vou ficar muito surpreso se os Chiefs forem pro Super Bowl. Tipo assim, literalmente, muito surpreso se forem pro Super Bowl. E aí, tipo, eu entendo, Mahomes e tudo mais. Mas, irmão, é um time que tem muitos problemas, muitos problemas.
A franquia tá parecendo meio disfuncional, né? Acho que não é só o aspecto dentro de campo. Cara, eu entendo você ficar revoltado com o Mahomes ficou. E assim, você tem todo o direito de ficar puto em determinadas circunstâncias. Mas a forma como o Mahomes vem deixando pública a insatisfação dele,
não
especificamente
tem como, né,
com o jogador, isso não é a posição de um líder. A gente já viu o Peyton Manning muito puto com determinado jogador em um jogo, a gente já viu o Tom Brady principalmente, era um cara que ele não conseguia esconder muitas emoções ali dentro de campo. Mas primeiro, em entrevistas ele tentava defender o time, né, o time que eu falo, os atletas da franquia. E ele dificilmente ele pegava o único jogador pra ficar demonstrando publicamente essa insatisfação. O Mahomes já vem há 3 semanas aí demonstrando nitidamente insatisfação com a Darius Tony. E cara, assim, isso não pega bem, tá ligado? Porque é o Darius Tony agora, mas e se o Rashid Rice tiver 2 semanas ruins? Quem garante que não vai acontecer com ele? Entendeu?
E aí também é foda pro cara, tipo, tudo bem, o maluco não tá fazendo um bom ano e tudo mais, mas, meu, ele tá
não vai melhorar,
cara. Não vai melhorar, assim, só vai piorar, cara, né?
Se a franquia não pretende cortar ele, isso aí não é bom em aspecto nenhum, né?
É um puta problema, tanto pressionando como pros próximos, e tipo...
Exatamente.
Creio eu que o Kadarius Toney tinha um papel talvez até relevante na franquia antes do começo dessa temporada. Ainda mais porque ele fez um bom Super Bowl e tudo mais.
Ele foi um herói no Super Bowl, né? Não mereceu MVP em momento nenhum, mas ele foi o grande herói com aquele retorno dele, o touchdown no final da partida. Ele foi o herói do Super Bowl dos Chiefs naquele jogo. E assim, tinha muita expectativa sobre ele. Tudo bem, ele não tá fazendo um ano bom. Mas assim, ele já tá descartado, cara. Esse é um problema, você tá com um jogador descartado, cara. Não adianta, ele vai continuar jogando e o nível dele não vai melhorar, assim, não digo que exclusivamente por isso. Não vinha melhorando mesmo antes disso, mas isso não é algo positivo para que haja uma melhora, né? Então...
Cara, e é algo que me deixa curioso, não digo que, a gente vai ver agora o verdadeiro Mahomes. Acho que todo mundo sabe quem é o Mahomes. Mas a gente vai ver talvez uma faceta, não só do Mahomes, mas de toda a franquia dos Chiefs, indo pra esses playoffs, de não ser um time dominante, entende? Porque mesmo que alguns outros anos não tenha sido a seed 1, a gente falava que, pô, o Mahomes tá chegando nesse playoffs no melhor momento na temporada. Em algum momento a gente falou que era até o melhor Mahomes, né? Mas enfim, tá chegando no melhor momento da temporada. Os Chiefs vivem hoje o melhor momento da temporada pra chegar nesses playoffs. SD1 ou SD2, enfim, whatever. Cara, esse ano... Eu não sei se... Pra mim, os Chiefs não estão no melhor momento da temporada. E pra mim, o Mahomes tá longe de estar fazendo um bom ano pro nível Mahomes, sabe? Eu acho que vai ser interessante ver porque, querendo ou não, o time tá criticado. Ele sabe que tem a crítica. O clima não tá bom lá. Claramente o clima não tá bom. Eu acho que vai ser interessante pra esse time, ainda mais se pegar, sei lá, o Miami Dolphins, se pegar uma defesa muito forte dos Browns, se conseguirem de fato ir pra playoffs, sabe? Cara, eu não sei, assim, ó, não digo que não vá pra uma final de conferência, porque, cara, num jogo bom do Mahomes, que ele destrói do domingo, tu acaba com o sonho de um adversário. Mas e se esse jogo bom não acontecer? Porque, assim, sinceramente, os jogos bons do Mahomes esse ano, eles não estão acontecendo todo domingo.
Cara, é... Assim, eu vou até expandir essa discussão, Braggs. Considerando que a forma como foi a vitória dos Chiefs contra os Patriots é uma derrota moral, é uma vitória, importante vitória, porque, assim, até o momento a gente não sabia que Denver ia perder, e até o momento os Chiefs estariam ameaçados na divisão por Denver, né? Uhum. Então é uma derrota apenas moral, para a felicidade de todo mundo que é relacionado à franquia Kansas City Chiefs, porque a derrota realmente, verdadeiramente derrota, poderia trazer preocupação. Agora, com essa vitória dos Chiefs e a derrota dos Broncos, pronto, já tá a divisão garantida, basicamente, né? Mas se eles perdessem pros Patriots, existiria risco ainda, até porque o critério de desempate era do Broncos. Mas, assim, a gente tem uma derrota moral dos Chiefs, então dá pra dizer que eles vêm de 3 derrotas, entre aspas, né? Uhum. Nessa sequência. E aí tem os Eagles agora, né? A gente pode falar um pouco mais sobre a derrota dos Eagles para os Seahawks um pouquinho mais para frente, mas tem essa derrota e é uma sequência de 3 derrotas dos Eagles, e definitivamente os Eagles estão no seu pior momento da temporada. É que, assim, era um time que estava disparado como o melhor recorde da NFL, e aí por isso que ainda tá ok, ainda tá ali disputando a divisão, né? Tá só perdendo no critério de desempate, e ainda tem um calendário muito simples, com 2 jogos contra o Giants e 1 jogo contra o Cardinals, então provavelmente deve ganhar a divisão por essa questão do calendário ser bem fácil a partir de agora. Mas tá no momento da temporada péssimo, né? Com uma derrota acachapante pros 49ers, uma derrota acachapante pro Dallas Cowboys e uma derrota pro Seattle Seahawks do Drew Lock, né? Foi o Seattle Seahawks,
pesa, né?
O Seattle Seahawks do Drew Lock. E aí o terceiro time que vem nessa sequência de 3 derrotas era o Jacksonville Jaguars, que há 3 semanas atrás entrava num jogo contra os Bengals no Monday Night Football, depois de 10 anos, 10, 12 anos que a franquia não sediava o Monday Night Football, e chega lá, cara, contra os Bengals do Jake Browning, e, assim, tranquilamente pra ser um dos fortes candidatos a seed 1, e agora, depois de 3 derrotas seguidas, né, perdeu pros Bengals no overtime, né, perdeu pros Browns em Cleveland, e agora perdeu para os Ravens em casa no Sunday Night Football, em um jogo que, assim, de novo, acho que contra os Bengals aconteceu menos isso. Acho que muito dessa derrota vai colocada na conta de uma péssima atuação defensiva e na lesão do Trevor Lawrence, então, assim, um pouco de azar, mas contra Browns e contra os Ravens, os Jaguars repetiram as mesmas coisas das outras derrotas do ano. Não foi que os Jaguars não tiveram oportunidade de vencer, ou foram outplayed, assim, pô, o outro time jogou realmente muito melhor. Deram tiros nos próprios pés. E, assim, os Jaguars não são um time em posição de talento pra ficar dando tanto tiro no próprio pé. E eu acho que, assim, nesse momento, né, na NFL, não tem nenhum time, assim, que esteja nesse nível de talento a ponto de dar tiros no próprio pés. Como você falou, um Chiefs que antigamente não era seed 1, era extremamente dominante, a gente chegava como favorito pra levar o Super Bowl, porque era um time que dava tiros nos seus próprios pés, perdia 5, 6 jogos, mas tudo bem. Assim, era tão talentoso sob o comando do Mahomes que a gente sabia que eles poderiam dar 2, 3 tiros no próprio pé no mesmo jogo e ainda sair com a vitória. E eu acho que na NFL nenhum time tem essa capacidade. E aí os Eagles fizeram isso, os Chiefs vêm fazendo isso e os Jaguars vêm fazendo isso também, né? Esses três times, eu acho que tem essa semelhança. Os Eagles um pouco pior, né? Porque tirando esse jogo, o Seahawks é um time que foi realmente amassado pelos seus adversários. Eu acho os Chiefs e os Jaguars mais essa questão de dar tiros nos próprios pés. Mas isso é preocupante, porque... Sim. É o grande fator, acho que nos playoffs é isso, né? Você tá jogando seu melhor futebol americano. Estar jogando seu melhor futebol americano não quer dizer só no aspecto técnico, como, cara, os Jaguars, por exemplo, não estão jogando mal contra grandes times, contra times fortes, os Browns e os Ravens, mas dando tiro nos próprios, no próprio pé, isso aí é, cara, é extremamente preocupante. E aí, cara, os Eagles eu acho que é o pior, porque os Eagles...
Cara, os Eagles vão chegar nos playoffs com o mental arrasado. Os Eagles não vão chegar com aquela mentalidade, é um time que... pô, a gente é dominante. Não é, cara, eles porque vão perder divisão. Eles vão perder divisão.
Os Eagles, em determinado ponto dessa temporada, eu acho que eles atingiram o auge do melhor futebol americano deles. Tá ligado? Em termos técnicos,
sim.
Apesar de alguns
naquele
erros
momento,
defensivos...
Naquele momento que a gente falou que tá ok, semana 8, depois de um primeiro mês muito doido, os dois melhores times da NFL são Chiefs e Eagles, e eles vão, parece que, de novo, se encontrar no Super Bowl. Cara, ruiu. Só que assim, os Chiefs tá ruindo, só que tá ainda um pouquinho mais em cima. E ainda tem alguns pontos. Pô, é o Mahomes, é um time que num domingo esperado o Mahomes consegue vencer mesmo num ano ruim pro Mahomes. E o Hurts não, cara. O Hurts tá jogando mal. A franquia tá tendo más decisões.
E a gente vê motivos diferentes, né? Por exemplo, os Chiefs tiveram, por exemplo, uma derrota contra os Packers. Deu assim, o ataque jogou bem, mas deu tiro no próprio pé. E a defesa não foi tão bem. Aí nos outros jogos, a defesa participou bem do jogo, tá ligado? Tanto no jogo contra os Bills, como no jogo contra os Patriots. Mas aí o ataque que ruiu. Mas assim, você vê que assim, precisa encontrar o equilíbrio em algum momento. Mas existe potencial, existe espaço pra melhor. Os Jaguars, a mesma coisa. Por exemplo, esse jogo contra os Ravens, apesar de pontuar só 7 pontos, que pra mim deveriam ser 14, tá? Deixar claro que, assim, foi muito touchdown do Calvin Ridley. É um touchdown muito parecido com o touchdown do Jackson Smith e Digba, inclusive ontem, né, no Monday Night Football. E o do Digba nem revisão teve, tá ligado? Tipo, deram touchdown, beleza, já foi TD mesmo. E no Calvin Ridley não deram TD, desafiou e revisaram e continuaram não dando. Não entendi, mas tudo bem, independente se 14 ou 7. É uma pontuação baixa, mas os Jaguars chegaram, tipo, no primeiro tempo, 3 vezes na Red Zone. Uma vez chegaram ali próximo da Red Zone e saíram com 0 pontos no primeiro tempo. Isso é muito tiro contra o próprio pé. Assim, se os Jaguars terminam... Né? Vamos dizer que os Jaguars terminam com 12 a 10 no primeiro tempo. Era outro jogo, entendeu? Você tá ganhando dentro de casa. Mesmo você ali chegando no intervalo falando, caraca, a gente só chutou field goal, mas ainda estamos vencendo. Mudou completamente. Eu acho que isso mudou, inclusive, na questão da mentalidade do time. Então, nesse jogo. Então, assim, são tiros no próprio pé. Mas, assim, o Jaguars, de novo, tem esses tiros no próprio pé, mas a gente consegue ver se clicar, se gerar um encaixe em algum momento, se os técnicos conseguirem achar esse encaixe no time, beleza, dá pra disputar nos playoffs. Os Eagles não, as coisas estão começando a ruir, porque eles tinham esse encaixe, tá ligado? Não, esses dois times nunca tiveram esse encaixe. Os Eagles tiveram e por algum motivo tá tudo desmoronando. A defesa jogando realmente mal. A defesa, assim, tá jogando realmente mal. Cara, o ataque nos principais momentos do jogo tá ruindo. O Jalen Hurts tá sendo um quarterback ruim nesse momento.
Cara, assim, o Jalen Hurts simplesmente desaprendeu a passar a bola de futebol americano, né?
O Jalen Hurts era o favorito MVP em Las Vegas há 5 semanas atrás, tá ligado? 6 semanas atrás. Hoje, tipo, ele não tá nem na discussão, tá ligado?
Não tem como.
É impossível ele ganhar um MVP hoje, porque assim, ele tá jogando realmente mal, cara. O Jalen Hurts tá jogando realmente muito mal. Cometendo turnovers idiotas. Assim, as duas interceptações nesse último jogo contra os Eagles não fizeram o menor sentido. Contra os Seahawks, não fizeram o menor sentido. Então, assim, as coisas realmente estão ruindo pro Philadelphia Eagles. E, cara, uma vez que as coisas começaram a ruir, é difícil de você voltar atrás, né? Uma coisa é você crescer. Outra é você já tava lá no topo, no auge, ruir, e você, cara, conseguir tirar e crescer de novo é uma dificuldade muito imensa. Então, é um baita desafio pra uma carreira curta como head coach pro Nick Sirianni, né?
Exatamente. E, cara, o que mais me preocupa é que, assim, foram 10 pontos do Seahawks no último quarto, nenhum dos Eagles, né? É mais um jogo que finaliza mal, né? Me preocupa, cara, em todos os aspectos, os Eagles. Seja defendendo contra o passe, contra a corrida, seja atacando, e assim, sei lá, tirando as boas corridas do Jalen Hurts, tem jogo que o DeAndre Swift não consegue engrenar, corre 40 jardas, tem ontem até, assim, ó, 18 carregadas, 74 jardas, média de 4.1, até ok, mas tipo, tem jogo que ele não faz 40 jardas. E assim, tu tem o AJ Brown, tu tem o Devon Smith, ok, é uma boa dupla. E assim, tá dividindo seus targets, mas nenhum deles passar de 60 jardas é meio preocupante, né? Assim, ó. Então, sei lá, é... Cara, é... Chamadas estranhas, é... Tá tudo errado, sabe? Me dá a impressão que eu tô vendo o Philadelphia jogando errado. Isso me preocupa, porque pra corrigir um time que, assim, que tem todas as peças pra ter um ataque potente, é um QB que consegue correr e passar bola, mas que tá numa má fase, é um jogo terrestre que tem nomes pra conseguir produzir, mas não é todo jogo que consegue, de fato, produzir com seus running backs. E nos últimos... um mês e meio, dois meses, tu conta na mão quando o AJ Brown ou o Devon Smith, ou os dois fizeram um bom jogo na mesma partida, ou até um bom jogo do Jalen Hurts. É meio preocupante o estado dos Eagles. E, cara, sinceramente, os Eagles de hoje que estão entrando em campo e estão jogando, os Eagles de um mês atrás para hoje, das últimas três semanas, principalmente, o cara vai pros playoffs para viajar e se divertir, ok, joguei mais uma partida aqui e acabou. Porque, sinceramente, perder pra esse time do Seahawks, por que não pode perder, sei lá, pra qualquer outro time na primeira rodada dos playoffs em casa? É muito preocupante, cara. Ontem, assim, é uma red flag gigantesca nesse time. Um time que é inoperante. Cara, sei lá, eu vejo os Eagles já. Parece que eu tô vendo um time morto, sabe, que... Não tem energia, cara. Não tem energia. E é um time sem alma. É um time sem vida. Algo que eu nunca esperava ver desses Eagles que, sei lá, até a semana 8 estavam encantando, né?
Parece uma franquia derrotada, né, cara?
Exato, assim, exato. Então... Assim como as reações do Mahomes, me dá o mesmo sentimento. Pra mim, os Chiefs, esse ano é uma franquia derrotada.
É estranho, né? São franquias que construíram, sob esse roster, sob esse head coach, ou muito recentemente, uma cultura vencedora. É diferente se a gente pegar um Lions, assim, que nesse momento tá querendo construir sua cultura de vencedora, né? Nunca foi uma franquia vencedora, uma franquia, muito pelo contrário, com um histórico muito grande de fracassos. E agora, nessa temporada, vem querendo construir essa cultura de vencedora. Então, assim, é até normal... ter um pouco de dificuldade para fazer as coisas acontecerem. E o Kansas City Chiefs e os Eagles não, cara. Nesse período recente, vem sendo duas das franquias mais vencedoras.
Cara,
né?
Então, assim, eu acho que nos Chiefs eu até consigo relacionar um grande ponto, né? Um breakout dos outros anos para esse ano, que é a saída do Eric Bieniemy. Eu acho que para mim isso é uma coisa que foi importantíssima para a queda de produção dos Chiefs. Ah, não tem recebedor, os caras não são tão bons assim. Mas mesmo assim, algumas chamadas bem discutíveis.
E o ano passado não tinha também, né?
O ano passado também não tinha, os caras foram campeão do Super Bowl. Assim, para mim, o Bieniemy é um ponto bem grande no porquê os Chiefs não estão tendo um bom ano. Acho que faz para mim total sentido. E se alguém se perguntava qual era a importância do Bieniemy naquele ataque, afinal é o Andy Reid que tá lá, eu acho que tá bem respondido esse ano, bem, a importância,
claro,
que era do
Bieniemy. Ele tinha importância, né? A gente não sabe onde era, mas com certeza
ele tinha bastante importância.
Inclusive que, assim, ele... Por mais que o Washington não esteja bem, ele conseguiu elevar o patamar do ataque do Washington, né? O Washington não tá num grande momento como franquia, mas, assim, ele conseguiu elevar pelo menos o ataque em patamar.
Pros Eagles, eu acho tudo mais complicado de responder, porque em algum momento da temporada, os Eagles saíram o melhor time da NFL. E parecia que quem tinha saído não tava fazendo tanta diferença. E do nada ruiu de um jeito inesperado. Assim, eu acho isso muito assustador.
Mas aqui, ó, falar um negócio aqui pra você. Eu não sei se você lembra das previsões que a gente fez. Dos previews que a gente fez. E a gente tava falando sobre os Eagles e todo mundo muito otimista com os Eagles. E eu falando, cara, eu sei que esse time tem muito talento no papel, na defesa, tem muita coisa. Mas eu acho que talvez uma presença pode ser muito sentida. Que era do Jonathan Gannon. Porque eu falei, cara, foram bons nomes que vinham vindo. Ah, porque assim, ia falar, cara, mas assim, esses times perdem perdem o tempo inteiro, né? Coordenadores defensivos. Antes tinha sido o Jim Schwartz, aí o Jonathan Gannon surgiu super bem. Mas assim, eu falei, cara, eu acho que isso pode ser sentido. Eu não sou muito fã do Sean Desai. E o Sean Desai nem é nem mais o play caller defensivo, né? Dos Eagles. Agora é o Matt Patricia. Que, assim, o Matt Patricia, ninguém acredita no Matt Patricia mais em 2023.
Nem,
né?
A mãe dele acredita nele mais.
Nem, eu acho que nem a avó dele, cara. Se a avó dele for viva, nem ela. Mas acredito que é pior que mãe e vó, né? E assim. E assim, realmente essa defesa tá sentindo. O ataque também tem problemas críticos que a gente não sabe explicar. Mas a defesa tá jogando de forma muito ruim. E assim, é essa bagunça, cara. Eles não têm um grande coordenador defensivo. Eles não têm uma grande mentalidade defensiva ali. E aí fica foda, porque o Sirianni é uma mentalidade exclusivamente ofensiva. Então, assim, o Sirianni não consegue. É difícil até pro Sirianni detectar quais são os problemas, né? Você sabe que o problema existe, mas qual é o problema? É difícil para um coach que é exclusivamente ofensivo, que nunca trabalhou a defesa, conseguir detectar isso. Então. É uma situação complicada para os Eagles de forma geral. Eu acho que assim, os Eagles vêm bem enfraquecidos. E se você para apostar, eu diria que os Eagles nos playoffs vão ser one and done.
Cara.
Vão chegar e perder, inclusive perder para provavelmente franquias fracas, tá? Porque deve ter uma seed 2 ali. Então não vai enfrentar um time muito forte. E mesmo assim, eu acho que pode ser one and
se
done.
Ganhar,
pegar um Los Angeles Rams ali.
Cara, você ganha a divisão, né? Eu, pra mim, hoje, pra mim, os Eagles serão a seed 5, Iva.
A 5? Você acha que Dallas vai conseguir...
Eu acho que Dallas vai vencer a divisão.
Ganhar tudo daqui pra frente? Porque assim, eu não vejo os Eagles perdendo pra Giants nem pra Arizona.
Puta, então... eu... Arizona não, mas Giants, eu juro...
Tony DeVito roubar uma
É jogo uma divisional, cara. É jogo divisional, acontece alguma... Eu juro por Deus, eu olho pro próximo jogo dos Eagles contra os Giants e eu penso, cara, eu não sei se eu tenho certeza em apostar nos Eagles pra vencer esse jogo.
E assim, é um time, o time dos Eagles é um time que tem dificuldade, tem enfrentado algumas dificuldades, principalmente conversões terceira descida, esse tipo de coisa. E assim, o Tony DeVito vem sendo herói, né, nesses tipos de situação. Então pode ser que dê pra roubar uma vitóriazinha aí. São dois jogos, né, roubar uma vitóriazinha é possível.
Eu não duvido. Japa, eu queria puxar um outro time pra gente conversar aqui, pra seguir nessa pauta de playoffs. Mas eu juro que eu não vou tentar puxar a discussão de quem vai vencer a FC East, tá? Eu tô de boa quanto isso. Mas eu queria perguntar do...
Os Dolphins, tá, só pra deixar claro aqui, os Dolphins
Os Dolphins vão levar a divisão, né? Obviamente, tipo, não tem mistério.
Pô, assim, estão dois jogos à frente, é uma diferença bem, bem grande, é bem considerável. Então, assim... Bem difícil, mas não acho impossível, tá? Porque o calendário dos Dolphins é complicadinho. É chato o calendário dos Dolphins enfrentando. Enfrenta ainda os Bills, né? O próprio Bills enfrenta Cowboys e Ravens. Então, assim, há possibilidade, mas o calendário dos Bills não é o mais fácil não é o mais fácil, porque, cara, são dois jogos divisionais, né? Então, assim, a gente não dá pra duvidar de nada. Mesmo New England nessa situação, pode roubar uma vitóriazinha aí contra os Bills.
Por favor, não. Enfim. Por favor, não, Patriots. Eu já sinto o Caleb Williams sendo um Patriot. Cara, Buffalo Bills, né? Recebeu os Cowboys e trauditou os Cowboys nessa última semana. E aí eu... Cara, eu me pergunto, e aí eu vou exemplificar nos Bills, um sentimento muito grande que a gente tá tendo nessa temporada e que vem sendo pauta seguido aqui, que é justamente... Os times que são 8 ou 80, ou que mudam de uma semana para outra, times esquizofrênicos, falariam os universitários. Cara, dá para ter
Dallas
alguma certeza.
É assim também, né?
Dá para ter alguma certeza em Bills, em Cowboys, e aí já pensando em playoffs, né? Eu acho que esses dois times para mim vão para pós-temporada. Eu não ficaria tão surpreso assim, mas eu ficaria um pouco surpreso tendo os Bills fora da postseason esse ano.
Caramba, mas assim... vou puxar mais times, tá? Pra você, gente falando. Dallas, Bills, Jaguars e Lions. Esses quatro times são times que não são favoritos pra vencer. Acho que talvez a gente consiga apostar nos Bills como um forte contender pra pra UFC, apesar dos pesares, se mantiver o bom momento, né? Se fechar a temporada com 3 vitórias, ali pode até ganhar divisão, e aí a gente vai falar, não, beleza, a gente tem que respeitar os Bills, mas esses 4 times são times que você olha, você fala, cara, esses times não são favoritos pra ganhar a conferência, mas você não quer enfrentar esses 4 franquias nos playoffs. Porque é isso que você falou, cara, é bipolar. Pode chegar no jogo e acontecer qualquer coisa. E assim, e é muito fora do script. Você como técnico, assim, falando de um cara que tá estudando muito, que parece se tornar técnico, vou me tornar técnico na próxima temporada. É,
já?
Cara,
caraca, eu não sabia disso.
Sim.
Foda.
E assim, é muito difícil você se preparar pra times como esse, porque você não sabe o que vai vir. Você não faz a menor ideia do que pode vir do outro lado, cara. Assim, é isso. Os Bills... Qual Bills vai vir? Os Bills dos últimos 3 jogos aí que vem jogando muito bem. Mas é um ataque que, por exemplo, sofreu um pouco contra os Chiefs, né? Não foi tão avassalador assim. Ficou a menos de 350 jardas totais no jogo. Ou vai vir aquele Bills que, sei lá, perdeu dos Broncos. Aquele Bills que perdeu dos Patriots já esse ano, entendeu? Qual Bills que vai vir? Você não sabe, cara. É a mesma coisa. Dallas também, cara. Qual Dallas vai vir? Dallas que tomou uma traulitada dos Bills agora, que não fez absolutamente nada, não conseguiu fazer nada. O Dak Prescott também não conseguiu fazer nada, absolutamente nada. Ou o Cowboys contra os Eagles, que é uma defesa avassaladora, que não deixou o Jalen Hurts respirar, o ataque dos Eagles respirar, com o Dak Prescott favoritaço MVP naquele momento. Então, assim, qual Dallas que vai chegar? Você não sabe qual time vai chegar. Mesma coisa dos Lions, mesma coisa dos Jaguars. Uhum. São times que, assim, você vê que, cara, tem diversos problemas, mas que, em determinados momentos, eles deixaram esses problemas de lado e foram times avassaladores. E assim, cara, o playoff são 4 jogos. Se for uma sequência de 4 jogos avassaladores, fudeu, entendeu? Você tá
mas ferrado, né? Aí eu acho que a grande pergunta é, cara, esses times conseguem ter 4 semanas seguidas avassaladoras? E aí, tem um plus. Tem um time, e eu ponho até uma forma, tem um time que consegue ter 4 semanas avassaladoras?
O 49ers consegue, né? O 49ers teve,
acho que sim,
teve uma sequência avassaladora. Eles tiveram uma sequência avassaladora positivamente. Eles teve uma sequência de 3 jogos devastadores, né, em sequência. E aí depois outra sequência avassaladora. Então, assim, é um time já provado que consegue ter essa sequência de 4 jogos avassaladora. Dallas, cara, Dallas é um time que emendou ali o quê? Foram 5 vitórias seguidas, né? Ali, cara, naquele em dado momento, teve a derrota para os Eagles, e 5 vitórias seguidas, e a derrota para os Bills. Detroit eu não lembro, Detroit eu acho que não. Os Bills são um time completamente bipolar, como você falou, de semana a semana tudo pode acontecer. Detroit também não tem essa sequência, teve um momento ali na temporada ali que teve 4 vitórias seguidas, mas não foi uma sequência que é extremamente confiável, porque enfrentou alguns times que não são muito desafiadores, né? E Jacksonville tá no pior momento da temporada, né? Mas é um time que engatou ali uma sequência muito forte, né? Tava 1-2 e em dado momento da temporada ali ficou 6-2 e aí depois, tipo, perdeu um jogo e ganhou outros 2 e ficou 8-3, né? Então, assim, é um time que conseguiu 7 vitórias em 8 jogos. Então, essa sequência é possível. Esses times já provaram que é possível. Esses times já provaram que conseguem ganhar grandes jogos, tá? Então, é isso. Eu acho que, assim, é difícil. Lógico, cara, eu acho que nenhum desses 4 times é favorito, como eu falei. Eu acho que, assim, um potencial altíssimo de Dallas não chegar longe, de Buffalo não... De Buffalo, acho que Buffalo desses 4 times é o único time que a gente tem que esperar pra falar. Jacksonville tá numa bagunça, cara. Realmente é difícil. E os Lions são um time que, assim, como os Eagles, eu vejo um potencial forte de one and done. Porque essa defesa é muito frágil. Essa defesa é muito frágil.
Muito frágil.
Os Lions nesse momento. Mas, assim, falando de Buffalo especificamente, até que você tinha puxado, Bregs, é isso. Eu acho que é um time que, cara, você não quer jogar com. Tá. É um time que você definitivamente...
Tem uns outros times que eu também não gostaria de jogar contra, e aí não é times grandes, tipo, no caso times fortes, né? Mas tipo, cara, sabe que eu tô aprendendo a respeitar a Tampa Bay? Assim, do tipo, pô, irmão, não sei se eu gostaria de enfrentar a Baker Mayfield hoje.
Cara, eu vou falar, eu acho que Tampa Bay tem que provar seu ponto agora contra a Jackson. Entendeu? Beleza, vem de uma sequência de 3 vitórias, 2 confrontos divisionais, pegado, vencendo no sufoco, atropelou os Packers. Isso aí é muito positivo, né? Atropelar os Packers naquele momento da temporada era positivo.
Foi a primeira vez que um QB teve rating perfeito sendo visitante no Lambeau Field. Mano, isso é assustadoramente
bizarro. Tipo, mas assim,
maluco.
É bom lembrar também que esse time, assim, tem sérias dificuldades de ponto alto, né?
Ah,
assim,
sim!
Vem numa sequência legal, bacana, tudo bem, mas assim, é um time que vinha fazendo só 20 pontos todo jogo, é preocupante. É. Também não é no máximo 20 pontos, né? Não fazendo 20 pontos, literalmente, é no máximo 20 pontos. Teve jogo aí de 14, 13, 6 pontos. Então, assim, eu acho que, assim, esse jogo contra Jacksonville é um jogo legal, porque Jacksonville vem num momento bem ruim e Tampa vem num momento ótimo. E aí, em Tampa Bay, né, apesar de que, assim, no geral não é uma distância relevante de Jacksonville pra Tampa Bay, dá pra viajar de carro, dá pra ir de ônibus, né, não precisa de avião. Eu acho que provavelmente não deve ser usado um avião pro deslocamento. Então, mas, assim... É um momento pra se provar, mas é um time que realmente, nesse momento, não é um time confortável pra você,
não.
Você jogar contra.
Não, nem um pouco.
Não, e assim, até puxando outros times, Breg, você falou disso, cara, Cleveland é um time que eu acho que é um time que a defesa é muito provada, tá? Então eu acho que foge um pouco disso. Mas eu falo, Cincinnati com o J.K. Browning, os Colts com o Gardner Minshew são times tão underdogs quando chegar nos playoffs que você vai falar, cara, esses quarterbacks no playoffs, esquece, que é desconfortável você jogar contra, porque são times muito acertadinhos, tirando a posição de quarterback, mas esses quarterbacks estão jogando bem, só que esse é o grande problema, esses quarterbacks estão jogando bem e você entra muito como favorito, apesar de eles estarem jogando bem, por eles serem quem eles são. E aí você joga com uma responsabilidade tão grande que se os caras começam a jogar bem no começo do jogo, pode, assim, a coisa virar uma bola de neve e você perder muito feio por causa de todo o contexto. Então são times, assim, difíceis também. Não é legal. Eu acho que, assim, esse é o legal dos playoffs, né? Sobrou, acho que, uns dois times que a gente fala, não, esse aí eu tô de boa de jogar contra.
Esse tá ok, né, vou enfrentar sem medo, pode vir. Porque, cara, sei lá, são times que hoje, sinceramente, eu acho meio bizarro, não digo sentir medo, mas você se preocupar com um time que venha da NFC South. E eu acho que dependendo do time que vier dessa divisão, cara, tu tem que se alentar um pouco, porque, tipo assim, Tampa Bay não é a melhor franquia de futebol americano, mas tem certo talento que tu tem que se preocupar, que tu não pode negligenciar, né, totalmente, que tu não pode pensar, ok, show de bola, esses caras aqui são ok de vencer. Numa dessas, cara, pô, vai que seja o Baker que enfrentou os Packers, sabe? Mesmo que tu tenha um time bem superior, não é um adversário legal de se ter num domingo que tu pensa que tu vai ter um jogo fácil.
E assim, eu não acho que os Saints vão pros playoffs, tá? Eu não acho, até porque o calendário não é fácil. Você enfrenta os Rams em Los Angeles, o Tampa Bay em Tampa Bay. Mas é um time que a defesa é muito forte, e se vier como campeão de divisão, né, numa NFC, cara, é chato jogar em New Orleans. É muito chato jogar em New Orleans contra esse
time. É um time bem enjoado, cara.
É uma defesa forte, uma defesa legal.
Exato. Então, tipo, são adversários bem tranquilos. Um time que eu adoraria enfrentar é os Falcons, tá? Nossa, eu adoraria, cara, ter que viajar pra Atlanta, né?
Pra Atlanta. Eu achei. Nossa. O estádio bonito, né, cara? O estádio é legal.
Mó bonito ver lá uns carros de Fórmula 1 no teto, assim, ó. Seria um final de semana bem diferente, sabe? E o jogo ia ser fácil, né? Então, aliás, Arthur Smith, por favor, seja demitido ao final da temporada, né?
Não tem como. Ainda mais que ele sacou agora, né? De novo, trocou de quarterback no meio da temporada. Voltou
Sim,
a ser
o cara é o inimigo. O cara é inimigo de ter um time ajeitado. Já cheguei nessa conclusão. Porque, olha, meu Deus do céu. Tipo assim, pra mim, poucos times tinham uma grande capacidade de conseguir perder a divisão. E os Falcons conseguiram perder. Assim, ó. Eu juro.
E assim, era uma divisão muito fácil em determinado momento,
exato,
né? Era só,
cara,
se fazer, cara, seu papel ali, simples, não precisava nem jogar super bem.
Não inventa de usar dois running backs, cara, corre com a bola, faz o óbvio, usa bastante o Kyle Pitts na hora que precisar passar a bola. E um maluco me inventou, cara, ele tentou reinventar o formato da roda, tipo, é literalmente isso. Então, parabéns aos envolvidos.
Você tá vendo aí o calendário dos times? Não.
Cara, eu tenho aqui um...
Eu não quero que você veja. Não, times. não vejo.
Tá, não vou olhar.
Não vou ver. E aí eu vou propor aqui um exercício, e aí eu vou linkar com outra coisa. Mas primeiro, propor exercício aqui no podcast, cara, me fala os campeões de cada divisão e os três times de wildcard de cada uma das conferências pra você. Começando pela NFC,
tá.
Vai.
Vamos lá, então. Campeões. Dolphins, uhum. Ravens...
Sim.
Chiefs.
Uhum.
Chiefs. Jaguars não, Texans.
Texans.
Pergunta.
Ele tá no protocolo de concussão ainda.
Exato,
tá?
Só pra...
Ele ainda tá.
Sobre se ele tem chance de jogar?
Ele tá doubtful, eu acho, né? Que é
puta,
o 25% de chances de jogar,
isso,
né? Ele tá doubtful, porque ele nem tá... Ele ainda, tipo, ele precisaria sair do protocolo, né? Fazer um treino pra poder jogar. E ele nem saiu do protocolo ainda, então...
Difícil. A gente tá gravando na terça. Bom,
na terça.
Se ele treinar quarta-feira, quem sabe, mas difícil.
Pode ser, Mas você continua com o Texans.
Cara, foda-se, eu vou meter o louco, eu vou com o Texans.
Então tá bom.
Tô com então Texans, tá bom. Cara. Assim, se tiver o Stroud, eu já. Cara, pra mim, se o Stroud não perdesse esse final de temporada nenhum jogo por conta de lesão, pra mim ele entraria brigando pelo MVP. Esse é o peso do Stroud esse ano.
Eu concordo. Apesar de que eu vou à divisão, eu concordo.
Aí, vamos pros hard cards.
Isso.
Jaguars,
okay.
Buffalo,
ok.
Puta, muito difícil, irmão. Cara, foda-se, eu vou confiar na defesa e na magia do Joey Flacco no quarto período.
Joe Elite.
O maluco sabe. Ele sabe.
Eu ia falar, cara, eu já tava preparado pra comentar. Assim, cara, você tem muita bola de eliminar Cleveland Browns, dos playoffs.
Não,
eliminou,
eu não consigo,
eu não consigo.
Eu pensei, mas, cara, eu não tenho coragem pra fazer isso.
Eu vou mudar o seu palpite, tá? Eu concordo com tudo que você falou, com exceção de Jacksonville indo pro Lloyd Card. Eu acho que Jacksonville vai pelo...
Campeão de divisão.
E aí eu acho que o Lloyd Card, quem vai classificar é o Colts. Justo.
Qualquer palpite dentro dessa divisão, não tem como falar que tá totalmente errado.
Não tem como falar que tá errado.
Então,
NFC justo. Agora, Bregues.
Cara, Niners, seed 1, e obviamente já levou a divisão.
Não.
Cowboys leva a divisão pra mim, tá?
Okay.
Lions vai levar a divisão, né? Tá um jogo disso. E aí, eu acho que Tampa Bay leva a divisão. Eu acho que é o time... Me dá mais segurança na...
Mais regular,
na
né?
É, mais regular também, né? Aí pro Wildcard, cara, Eagles, né? Que já tá dentro. Difícil, hein?
É difícil porque a gente não lembra do calendário dos times.
É, cara, assim, ó, eu... Puta, cara, eu vi... Mano, é foda, como é que eu vou apostar no Seahawks de Drew Locke, mas o Seahawks de Drew Locke vencer um time que tava brigando pela CD1, irmão?
E não é Seahawks de Drew Locke, né? O Geno Smith aparentemente volta já na próxima semana.
Deve voltar ao que tudo indica, né? Cara, eu vou confiar no Seahawks, mesmo que eles sejam fora hoje do cenário, eu vou confiar no Seahawks. Ai, puta, quem que vai pegar essa última? Puta, é muito difícil, irmão. Assim, eu acho que não vai vir da South, tá? Rams, talvez, cara. Eu acho que... Puta, eu não sei. Ah, foda-se. Eu vou meter o Rams. Eu me recuso a botar dois times AFC South brigando aí dentro. E assim, a NFC North não vai mandar um outro time, assim. A menos que, sei lá, os Vikings decidam ser regular e vencer, mas né, os Vikings estão todos fodidos, então eu acho que eu vou de Rams já pra fechar as vagas. E aí, surpreendentemente, vai ter três times da mesma divisão pros playoffs, pelo meu cenário. Seahawks e Rams, né, junto com Niners.
Isso. Eu vou de Philadelphia campeão de divisão, tá? 49ers, Minnesota e Tampa Bay, assim como você, só mudando isso. Aí
Minnesota vai... não, né? Detroit, no caso, né?
Desculpa, Detroit, isso. Minnesota não. Eu acho que nem é possível ser campeão de divisão mais.
Tem uns...
É que eu não sei o critério de empate, tem que ver o critério de empate.
Mas tá a divisão
tá
ainda...
Tá um a um, né? Ainda... Eu só não sei se tem como... O segundo critério é duelo entre divisão. Eu não sei como que tá esse aspecto. Então, assim, não dá pra afirmar, mas não vai ganhar, né? É Detroit.
Não vai ganhar.
Detroit, Tampa Bay, São Francisco e Filadélfia. Aí Dallas já classificado, né?
Uhum.
Ai, ai. Seattle Seahawks. Green Bay Packers. Eu vou dar essa moral pros Packers. Green Bay Packers.
Justo.
Sem olhar o calendário.
Se
você quiser saber a nossa previsão real... E não apareceu na nossa live ontem, sempre às 8, 8 e meia, das terça-feiras temos live na twitch.tv/TheInfoFootball e no YouTube também, procura lá.
Vai ter essa live
The Information ainda, né?
Isso, e vai estar salva lá no YouTube certinho, né? As lives do YouTube.
É isso que eu ia falar. Se você não viu a nossa live, vai lá ver, porque a gente vai simular todo... A gente vai simular todo o final da temporada agora na live e vai estar salvo lá no YouTube do The Information Isso. NFL, lá no YouTube, então procura lá a gente que vai estar lá o vídeo.
Na nossa Twitch ele fica salvo por 14 dias, né, o padrão de todo canal na Twitch, mas lá na Twitch
depois
a gente
de 14
não faz
dias,
live seminou.
E assim, e por 14 dias... Já vai ter, já não vai fazer sentido mais isso.
Exato.
Independente de onde você queira assistir, mas eu acho que normalmente a gente prefere assistir pelo YouTube. Eu, por
YouTube,
exemplo, prefiro assistir vídeo gravado, essas lives gravadas no YouTube, mas se você quiser ver pela Twitch também, twitch.tv/TheInfoFootball lá.
Aliás, deixa eu pedir pra ti, rapaz, tu toparia fazer live semi-nu pra aumentar os views do The Information? É semi-nu mesmo.
Semi-nu só vai aparecer do peito pra cima, e é só sem camisa, né?
Cara, eu toparia fazer muito fácil isso. Se tivesse que fazer live de cueca, eu faria pra aumentar os views da Information.
Mas aí não faz diferença que não dá pra ver a cueca.
Ah, mas a gente pode mudar o ângulo da câmera, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso.
É que o meu ângulo da câmera não dá pra mudar, mas assim, enfim.
Não, aconteceu. Só que aí tem um detalhe, eu não sei se o público masculino continuaria.
Eu acho que não vai aumentar o nosso público.
Acho que não. Eu acho que seria um problema, mas, né, tu nunca sabe. Fica aí a informação e parabéns a Twitch, que a cada dia tá mais próximo da morte. Eu acho isso muito bizarro. Saudades quando a gente tinha contrato com a Twitch. Bons tempos, Pedro Marquinhos. Bom tempo. Enfim, cara, quase uma hora de EP. Tu tem mais alguma coisa a adentrar ou a pôr na mesa pra esse podcast?
Não, acho que a gente falou bem do que a gente poderia tratar agora. Cara, eu espero que a gente consiga trazer semana que vem, especificamente semana que vem, algum assunto novo. Porque vai parecer que a gente vai falar sempre da mesma coisa. Então eu tô torcendo muito pra que alguma coisa aconteça pra gente gerar novos assuntos pra semana que vem especificamente.
Exato, cara, exatamente. Sei lá, tipo... Do nada, não sei, cara... Sabe qual é o foda? É que chega no final de temporadas, a única coisa que teu cérebro pensa pra isso, pô, playoffs, tá ligado?
E assim, a única coisa que iria mudar muito é a lesão, entendeu? E a gente não pode torcer pela lesão, a gente não torce pela lesão, então assim...
Cara, semana que vem a gente pode falar de cenário pra Pick 1. É um podcast diferente pra se ter após a semana 16, né?
E tem muitas torcidas já pensando em draft há muito tempo.
Pô, tá louco, irmão. Assim, minha pauta real é... Eu estaria pensando assim, cara, o que será que os Bears vão fazer? Porque na minha mente, é questão de tempo pro Caleb Williams ser um QB dos Patriots. Nada me tira disso. Eu vou ficar muito triste se não acontecer. E assim... Pode pegar o wide receiver, pegar um prospecto surreal de bom, mas não me tira o meu QB. É a única coisa que eu peço. Então, já deixa aí que eu tenho torcida já. Aliás, o draft ou eu vou ficar muito feliz, ou eu vou dar um rage absurdo. Então, Vai ser legal o próximo draft. Vai ser legal o próximo draft. Espero que ao vivo, por favor. Espero que ao vivo. Bom, Japa, vamos acabando mais um podcast por aqui, encerrando mais um EP. Rumo aos 400, né? Depois desse vão faltar 20 edições para chegarmos aos 400. Já? Quem diria? 379 encerrado por aqui. Foi uma honra falar de futebol americano com você. E espero que semana que vem tenha o Cutter para a gente fazer um A3 bem gostoso. Para não falar só de playoffs, eu também espero. Porque eu gosto de fazer coisas, falar de assuntos gostosos com você, Pedro Matsunaga, e... O Rafael Coutinho, infelizmente, não tá aqui. Usou a desculpa, ainda tá na formatura da irmã, mas, porra, pau no cu da formatura da irmã,
mentira,
né?
Todo mundo sabe que é mentira.
É, exato, nem... pau no cu.
A irmã dele já se formou há 3 anos, tá ligado? E ele meteu...
É, exato. Okay. Pô, é foda tu usar a família pra dar desculpa, né? Fazer o que acontece.
Enfim, muito obrigado, Bregs. Muito obrigado, amigo ouvinte do The InfoCast com Pedro Matsunaga. Sempre um prazer estar com vocês aqui toda semana. Mas é isso aí, cara. Espero que a gente consiga trazer bons assuntos aqui nas próximas semanas. Nos vemos semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.
Gente, pra quem ficou até aqui, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Pedro Matsunaga, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Nos encontramos semana que vem. Até lá, um beijo, um abraço, valeu, tchau, tchau!